is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Aí a gente vai ter que divergir. Aí vou ter que dizer, Vampeta. Tá de brincadeira, Vamp. Não dá. Não dá. São 30, 40 milhões no Brasil inteiro. Quem é o técnico? Quem é que vai dirigir? Quem é que vai consertar? Quem é que vai fazer melhor do que fez o Renato? Do que fez o Domenech Torren? E também o Rogério Ceni. Eu sei que os números são lindos. A matemática, ela é precisa. Mas ela é fria, né? Quando você olha para o que jogou o Flamengo do Domenech Torren. Mesmo com esse aproveitamento aí de mais 70%, que jogou o Flamengo do Rogério Ceni. Olha que eu adoro o Rogério Ceni, como figura, como pessoa, como profissional. Mas quando você olha para a estratégia montada, para o estilo de jogo, não dá para abraçar nem os dois, tampouco o técnico Renato Gaúcho. Que eu dizia durante as transmissões, no início até eu fiquei empolgado, nem só de me empolgar com o Flamengo, né? Deve ter sido um rompante, deve ter sido um lampejo. Eu dizia, olha, tá mexendo mal, tá escolhendo mal, tá fazendo as opções erradas. E gera um prenúncio de que a vaca poderia ir pro brejo. Então, vamos lá. Com relação à estratégia montada pelo Flamengo, eu acho, Vanderlei, que realmente não foi aquela mais bela, não foi a mais cintilante, foi pouco purpurinada, podemos dizer assim. No entanto, o Flamengo fez o que tinha que fazer pelo Jorge Jesus. Jesus é que deu uma cozinhada no Flamengo. O Flamengo deu corda pro Jorge Jesus. E ele acabou se enforcando, porque em nenhum momento o gerente do Flamengo da Capitão na Europa, ele disse categoricamente, olha só, para me tirar daqui tem que pagar 10, tem que pagar 15, tem que pagar 20 milhões de euros. Olha só, eu só vou embora se o Benfica me mandar embora, porque eu tenho uma grana para botar no bolso, certo? Então o Flamengo, diante dessa situação, vivendo a pressão que vem da torcida para escolher um treinador, foi atrás do Paulo Sousa. É o ideal? É o melhor? Vai dar certo? Não vai dar certo? Só o tempo dirá, o tempo será o senhor da razão. Agora, sem dúvida nenhuma, o Flamengo acho que fez pelo menos aquilo que podia tentar imaginar em fazer pelo Jorge Jesus. E dessa vez, foi o Jorge Jesus quem ficou colocando o Flamengo em banho-maria. Queria receber a multa rescisória do Benfica. O Flamengo já tinha decidido que ia contratar um técnico europeu, provavelmente um português, porque admiro o que fez o Abel Ferreira pelo Palmeiras, mas disse que não ia botar a mão no bolso. Diante de todos esses fatos e fatores, e o Paulo Sousa dizendo, olha só, eu estou indo embora, porque eu estou negociando com o Inter. Se é para ir para o Inter, sem desmerecer o Inter, que é gigantesco, é o time do meu pai, uma figura que eu amo bastante, Flamengo, enfim, tem mais potencial financeiro, pode me entregar, me dar um retorno muito maior. Então, já que eu estou indo embora, me parece que ele estava indo embora da Polônia, porque não conseguiu classificar de imediato para o Catar, então que seja para o time mais monetariamente empoderado no futebol brasileiro, ao lado do Palmeiras e também do Atlético Mineiro. Então, acho que são vários fatores, várias variáveis. E quando o Paulo Sousa diz que vai pagar a multa rescisória, aí juntou o útil ao agradável, rapaziada.
Nós vamos para um rápido intervalinho. Você percebeu que está legal isso aqui, né? Com o Viga, com o Bruno, com o Mauro Betting, com o Vampeta, que tem direito de resposta, artigo 14, falou um palavrão aqui. Eu falei, não. Rota de colisão com Rodrigo Viga, não. Afinal de contas, está a 500 quilômetros, 400 quilômetros de distância, certo? Quando a gente está longe, você briga com o Mike Tyson em forma, né? É um negócio... O que você está pensando? O que é isso? Agora melhorou, Viga, tá lindão. Olha, atenção, nós vamos para um rápido intervalo pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, a gente segue sempre com você, pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, agradecendo a sua audiência muito e também por todos os nossos aplicativos.
News.
Por isso que eu estava enrolando para você poder falar, Viga. Quando você fala, você tem que falar para todo mundo, certo? Essa diretoria, chamada por muitos, que não é o seu caso, de diretoria de estadistas, pisou para valer.
Ô, Vanderlei, deixa eu te dizer um negócio. Não é de hoje, né, que essa postura, a gente pode dizer assim, um pouco delicada, até um viés de soberba da diretoria do Flamengo, vem extravasando aqui pelos muros da Gávea e também do Ninho Urubu. Você lembra que para a contratação do Domenech Torren também foi uma novela danada, né? Olhou para um, conversou com o outro, e no final das contas, vamos pegar o auxiliar do Guardiola, porque o Flamengo entendia, do alto dessa soberba, que estaria trazendo o imagem e semelhança do Guardiola, né? O reflexo do Guardiola, quando na verdade era um técnico que melhor que tinha feito era dirigir uma equipe do futebol dos Estados Unidos. Nada contra o futebol dos Estados Unidos, mas está longe de ser uma referência para o futebol brasileiro. Então, essa tem sido a postura que eu critico veementemente aqui no microfone da Jovem Pan com relação à diretoria do Flamengo, de achar que tudo pode, tudo que toca vira ouro e tudo que é vai ser feito, vai ser executado. E o futebol não é assim. A vida não é assim, o futebol muito menos, porque é cheio de detalhes e cheio de nuances. Agora, o fato é que realmente o Jorge Jesus foi endeusado pela torcida do Flamengo, porque até hoje não se encontrou nenhum resquício, seja de Domenech, seja de Rogério Ceni, seja de Renato Portaluppi, daquele time que fez a encatar a todos em 2019. E a minha crítica sempre foi nesse sentido, viu, Vampeta? A falta, talvez, de bom senso, para alguns, de humildade, nesses treinadores que sucederam o Jorge Jesus, porque o mínimo que eles tinham que fazer era aproveitar o legado. O elenco é parecido, o orçamento é mais forte, a diretoria é igual. Então tinha que pegar ali o DNA, a espinha dorsal do Flamengo, e tentar, de uma maneira ou de outra, replicar. Não precisa ser imagem semelhante, precisa ter a digital do Jorge Jesus. Mas vamos lá, joga em 30, 40 metros de espaço de campo, joga ali pressionando o adversário na saída da bola. E aí veio o Domenech Torrent e achou que não. O futebol agora é posicional, porque eu, Domenech Torrent, estudei com o Guardiola e o futebol é posicional. Veio o Rogério Ceni e chegou a botar o Bruno Henrique de centroavante ao lado do Gabigol. Sincero, honestamente, o Bruno Henrique flui, e flui muito bem jogando pela externa, jogando pela ponta. Veio o Renato Portaluppi, tinha toda aquela bagunça no sistema defensivo do Flamengo. Então, eu acho que qualquer que seja o próximo treinador do Flamengo, ao que tudo indica vai ser o Paulo Sousa, ele tem que ter, no mínimo, a humildade de reconhecer que Jorge Jesus, ele está na terra e Jesus está no céu. Então, por favor, se espelhe nos dois, nesse que está na terra e também naquele que está no céu. E a partir daí, se tiver esse pequeno grau de humildade, vai conseguir do Flamengo um time forte, um time brigador, um time competitivo, porque jogadores têm, orçamento tem, falta alguém para usar a cabeça, opa, e resolver o problema, Vanderlei.
Diga, Vamp.
Eu vou dizer assim, professor, é aquilo que eu estava falando, quando a gente fala até maio, né, o Viga falou, um clube que tem um orçamento de 1 bilhão, aí você fala maio já dá 5 meses, só que as competições importantes que a gente fala, estadual não vale, as competições importantes, que é a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, é mais para o segundo semestre. E no primeiro, aquilo que você falou, se o Flamengo também dá muita moral pro Jesus, o Flamengo é um gigante, maior que ele. Se o Flamengo ficar quieto, é que a torcida fica eufórica, tem esse orçamento tudo, quer mostrar que é uma diretoria organizada, fica quieto. E conversa com você, tem interesse em voltar? E ele fala que tem. O Flamengo não precisa fazer nada, que ele vai ser mandado embora. Isso é certo, vai ser mandado embora. E aí não me surpreende o Flamengo assinar hoje e os portugueses do Benfica saber que já fechou com Paulo Sousa e mandar o Jesus embora no sábado.
E tem mais, viu? Mauro Betti e Bruno. Numa situação. Veja, eu tô enredo Netflix. Enredo Netflix. É o seguinte: claro que ele, numa situação normal, seria demitido depois da pancada contra o Porto. Pronto. Coloca lá o Bruno Prado para dirigir.
E o Paulo Sousa já assinado.
Não. E numa situação normal, se ele tomou a pancada contra o Porto, a coisa já vinha bem, né? Nenhum clássico vencido, só um de 8 ou 7 clássicos, só um vencido. Tomou uma pancada do Porto, lá no Porto mesmo ele já seria demitido, certo? Com esse episódio todo, o que passou, na minha ideia, no Netflix? Temporada, criação, enredo, na cabeça da direção do Benfica. Vamos deixar, porque nós vamos tomar outra pancada do Porto dentro de casa. Vamos deixá-lo receber o carinho da torcida, para saber como é gostoso tudo o que aconteceu, para saber como ele é tratado, o que a torcida pensa dele.
É.
Tá certo? Então, isso tudo tem aquele toque de vingança, Bruno. Entendeu? Sim. Porque, eu repito, o Benfica se sentiu humilhado. E vai ser demitido depois do jogo? Também acho que vai. Também acho que vai. E acho que o Paulo Sousa já está contratado. A gente está colocando em dúvida aqui, porque... Em dúvida não, com uma pitadinha de dúvida. Acho que o Viga, da mesma maneira, porque não há um anúncio oficial, né, na rede social do clube. Ó, Paulo Sousa é o nosso técnico. E tomara que ele venha e tenha sucesso. Agora, tanto um como o outro, tanto Jesus como Paulo, chegarão, se fossem os dois, um ou outro, por baixo. O Paulo Sousa sai por baixo da Polônia, inclusive com o trabalho questionado, e o Jesus, se tivesse topado com o Flamengo, chegaria por baixo. Uma decepção para o Benfica e para a torcida do clube. Os dois, hein? Por baixo. O Flamengo está contratando um ou outro, o Jesus já não tem mais jeito, mas por baixo. Se o cara chegar por aqui, Bruno, e der certo... Ótimo, você mesmo falou. Foi uma surpresa, o cara veio e deu certo. Ele pode. O ar do Rio de Janeiro vai dar certo para ele. Tudo bem. Você não acha, Bruno? Ô, Viga?
Pouco se fala sobre isso, e eu não tenho nada a ver com a vida particular de ninguém. Cada um cuida. É lei de Muricy, né? Não, Muricy Ramalho não, tá, Vandelia? Cada um cuida de si. Mas tem. Essa é a lei de Muricy, tá? Cada um cuida de si. E aí, tem questões extra-campo também aqui no Rio de Janeiro, ficaram pendentes com relação ao Jorge Jesus. Eu não sei até que ponto isso influenciou, mas eu acho que a questão...
Esse programa é de informação, você tem que falar.
Falar, Viga.
Oi? Como é que é?
Eu tô rindo. Esse programa é de informação, seja mais explícito.
Pois é, lei de Muricy, cada um cuida de si. E aí, tem pendências extra-campo aí do Jorge Jesus. Aí eu não sei se até que ponto a família... Gostaria que ele voltasse. A única coisa que eu sei é o seguinte: o Jorge Jesus, na minha lista, ele sempre esteve cotado, mas nunca estava no topo da lista. Por quê? Porque a questão monetária, a questão financeira pesava e pesava muito para ele voltar para o Brasil, voltar para o Flamengo. A gente não pode deixar de considerar, viu, o Bruno, que é o nosso especialista aí em câmbio, né? Afinal de contas, sabe tudo de futebol europeu. Hoje você contratar um profissional europeu custa caro, né? Um profissional top, porque, vamos lá, você chega pro cara, eu vou te pagar X mil euros, o euro a quase 7, você multiplica por 7, então, sei lá, o Jorge Jesus, se fosse ganhar 200 mil euros, 300 mil euros no Flamengo, ia estar ganhando uma fortuna de 1,5 milhão, 2 milhões e 100 mil reais. Acho que pesou muito também essa questão financeira. O Jorge Jesus, concordo com você, Vanderlei, embora, de qualquer jeito que ele saia, ele vai sair mal do Benfica, né, porque criou-se uma expectativa muito grande. Agora, será que também além da questão financeira, que ele tem uma grana para botar no bolso, será que não pesa também na hora do Jorge Jesus tomar a decisão dele e falar assim, puxa, já escrevi a minha história no Flamengo, fiz tudo o que podia fazer. Ele mesmo já disse em muitas entrevistas, o que eu fiz em 2019 jamais vai ser repetido. Ele chegaria aqui sabendo que ele tem que fazer no mínimo aquilo que fez em 2019. Caso contrário, ia ser criticado, ia ser xingado, ia ser vaiado em pleno estádio Maracanã. Já o Paulo Sousa não, é mais uma aposta do Flamengo. E aí, olhando para uma outra perspectiva, viu, Vampeta, aquela do meio copo, talvez a escolha do Paulo Sousa seja o seguinte: vamos fazer um teste com esse cara aí, com o Paulo Sousa, que jogou muita bola, e tem aquela teoria de quem jogou bola é péssimo treinador, no campeonato estadual, ou no início da Copa do Brasil. Não deu certo? Pimba! Vamos para outro, porque a informação que eu tenho é que o Jorge Jesus já teria deixado bem claro que se não for demitido o Benfica, cumprirá o seu contrato até o final do mês de maio, porque ganha uma bolada significativa lá, viu, Vanderlei?
Professor, não seria muito mais
Deixa
fácil.
Deixa eu só chamar um comercial. Vamp, eu volto com você. Você continua? A gente vai sair pela rede, pela nossa rede, rapidinho, mas a gente volta já já, seguindo com você pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, por todas as nossas, os nossos aplicativos, pelo Panflix. Não esqueça, baixe o aplicativo e você terá todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Já já voltamos.
O Benfica deixa 2 milhões de euros aqui, né, pro Flamengo, né?
Deixou. Tinha uma multa.
Assim, tinha uma multa. Deixou um dinheiro. Vai querer pegar o dinheiro de volta.
Eu acho que não é nem. Estamos de volta, por falar em volta. Estamos de volta por todas as nossas emissoras.
Teve uma
eu
multa,
acho,
né, Bruno?
Eu acho que não é nem a multa, gente. Eu acho que não é nem a multa. Eu sei que é um dinheirão. Para vocês, 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, é um dinheiro qualquer. O Viga, por exemplo, gasta isso na virada do ano, vai gastar. Eu só queria só dizer o seguinte, é mais por comportamento, por se sentir ferido o Benfica. Ele está esperando a certeza de que o Flamengo já tem um treinador. Tá certo? E depois demite. Minutos depois. Isso. Ou então, espera, viu, Mauro? Esse último jogo, só para a torcida, digamos assim, acarinhar Jorge Jesus no dia do jogo contra o Porto. É dia 30, né?
Dia 30.
O que você pensa, Mauro?
É por aí, e é interessante aquilo que a gente tem falado aqui na Jovem Pan, porque não dá para dizer a torcida do Flamengo, a torcida do Benfica, o tamanho das torcidas, né? Inclusive o Benfica, e quero citar o Benfica até recentemente era o maior número de sócios torcedores do mundo, mais de 150 mil, um negócio impressionante. E a torcida do Flamengo, o tamanho que ela tem. Digamos que a maioria da torcida do Benfica quer que ele saia. E a maioria da torcida do Flamengo se imagina, quer que ele venha. Então, assim, vai! Não, queremos!
No Twitter, a torcida do Benfica, leva.
Vem, e é uma situação, porque é a situação contratual, pelo menos é no contrato. Claro que não é só isso, mas é muito disso, né? Agora, venha o Paulo Souza, venha o Jorge Jesus, ou de repente na sexta-feira venha os dois, podem estar disponíveis. Assim, e de novo, e aí falando um pouco do que está acontecendo, a crise envolvendo, porque não é mais algo que se supõe, é algo já, digamos, sacramentado, documentado, o relacionamento péssimo, agora se ainda existe, entre Paulo Souza e a direção e a CBF da Polônia, quer dizer...
Total, desacordo, horror, né? Total.
Assim, o impressionante, Mauro, é que, é isso que você está colocando, Vanderlei, não estou falando nem se está certo ou errado, mas o cabo das tormentas que se colocou isso até na Polônia, assim, né? Tá tudo respingue tudo quanto é lugar, Mauro, Vanderlei.
Eu vou liberar o Viga, mas eu quero só que ele ouça isso. Naquele episódio pandemia que a gente já está vivendo, mas aquele auge no mundo todo, pandemia, o mundo todo sofrendo, a Jovem Pan colocou aqui no ar vários depoimentos de brasileiros que vivem no exterior. Então, contando para nós, como é que está a situação na China? Vocês lembram tudo? As imagens com vídeos mandados pelos brasileiros que nos acompanham fora do Brasil. E eu fiz esse trabalho com vários países do mundo. E criei vários amigos em vários lugares, que é feito amigos que a gente conhece pela internet, pelo WhatsApp, com imagem. Um desses amigos, ou vários, eu fiz com a Polônia. E uma dessas amigas, que está aqui, eu mostrei hoje para os meus companheiros na redação, está aqui. Eu mandei algumas mensagens e ela me respondeu o seguinte: Vanderlei, está sendo o maior escândalo na linha Polônia-Brasil-Portugal. O Flamengo, estou dizendo o que ela escreveu, o Flamengo roubou o selecionador português da Polônia. Ele é muito discutido aqui, mas os poloneses depositavam grande esperança nele. Infelizmente, o comportamento foi péssimo. Os poloneses amam o futebol. E isso é uma questão nacional.
Seleção.
Então, o Vampeta falou isso. A seleção é tudo para eles lá.
E o campeonato deles
é isso. Mais o seleção. Caráter do Souza ficou na lama. E agora dizem o seguinte: tudo bem, vai embora. Quem vai pegar esse comportamento será o Flamengo. Claro que existe aí o componente fígado virado.
Sim, sim.
Mas esse é o clima, só para reforçar o que o Mauro falou.
E sobre o Jorge Jesus, tem um climinha no Benfica, né? Que tem dois motivos. Um, que a torcida, quando ele saiu, foi pro Sporting. Então, ele não era unanimidade nunca. E a outra, o presidente que está lá hoje não foi o presidente que o contratou, né? O Luiz Felipe Vieira foi preso. Exato. E o Rui Costa hoje é o presidente, né? Outro presidente.
Legal. Eu vou liberar o Viga, porque ele tá queimadíssimo no sol, tá bonitão como sempre.
Mas já mais queimado lá aqui.
Mas aí é uma tortura deixar o cara com esse sol do Rio na cabeça.
Meu cara, maravilhosa.
É, claro. Viga, o seu destaque final, acho que faltou dizer alguma coisa, e como fica a última palavra, vai valer a sua. Você vai falar e nós vamos ficar tudo quieto aqui, porque vai valer a sua.
Conclua, graças a Deus, não padeço desse mal, Vanderlei, de querer ser o senhor da razão, né? Diferentemente desse que está aqui no meu costado. Mas tudo bem, o tempo é o senhor da razão, né? Então vamos aguardar o tempo passar. Acho que, o Jorge Jesus era uma figura muito difícil de ser contratada por várias nuances, inclusive econômica, financeira, que vem o Paulo Souza. A gente deseja boa sorte a ele. Agora, se existe esse ruído na ponte Polônia, né? Varsóvia, Lisboa, Rio de Janeiro, acho que já estavam tentando implodir a relação do Paulo Sousa há muito tempo, porque ele estava negociando com o Internacional de Porto Alegre. Então, pelo visto, ele já tinha percebido que ia tomar... Eu não sei como é que é bico no traseiro, viu, Vanderlei? Em polonês. Hoje eu vou perguntar.
Bico no Trazerovski.
Como é que é?
Bico no Trazerovski.
É, eu sei que tem muito K, muito V, muito S e muito Y. Isso é, com bisque. Certeza a gente sabe. Isso. Então, vamos aguardar o anúncio oficial por parte do Paulo Sousa. A gente deseja boa sorte a ele. Não terá vida fácil, porque a torcida é muito exigente. E é importante lembrar, além da questão que eu sempre frisei aqui de econômica e financeira, o Jorge Jesus, quando começou essa procura de mercado aí, esse movimento Red Hunter do Flamengo para a escolha do profissional adequado para a posição certa, não estava figurando no topo da lista. A gente falou primeiro no Galhardo, o Galhardo preferiu permanecer lá no River Plate, aí começou o Carvalhal no Braga, aceitava, tinha um salário até razoável para o Flamengo, né, 50 mil euros, aí começaram a aparecer os Paulos, enfim, nessa mesa de apóstolos, né, Jesus, Paulo, entre outros, que venha Paulo Sousa, que divida o pão, compartilhe o vinho e tomara tenha sucesso por aqui, viu, Mandalém?
Ô, Viga, atrás de você estacionou um carro escolar, eu acho que é aquele docinho, ah não, foi embora, mas eu imaginei que fosse aquele docinho que nós amamos tanto.
Sei.
Você sabe.
Não, mas era uma van de transporte alternativo. Poderia vir chumbo grosso dali VPA, também.
Ah, isso também é verdade. Abração pra você, Viga, foi ótimo tê-lo aqui.
Até quinta-feira.
Valeu, grande abraço.
Abração para o nosso Rodrigo Viga. Olha, já que falamos internacional, eu não sei se já foi anunciado, o Bruno pode dar uma checadinha aí, mas o acordo estava anunciado pelo...
Bem encaminhado.
Pelo representante do Alexander Medina, né? Isso. Que é uruguaio, técnico do Talleres, da Argentina, que já se despediu lá da Argentina e que pode ser anunciado nos próximos minutos, se já não foi, como técnico do Internacional de Porto Alegre. É mais um estrangeiro, né, Bruno, que você fala que
eles foram uma invasão. Dois atrás do Paulo Sousa também.
Cacique, né? Medina.
Cacique.
Ele ainda
cacique,
não anunciou oficialmente.
Mas deve ser, né?
Sim, tá,
mas o Inter, o pessoal do Inter também estava lá fora também.
Queria o Paulo Sousa também.
Também. Então, mas é mais um... Quantos já são, hein? Vindo Olha, Medina, vem mais um português.
Tem o Abel Ferreira, tem o Vojvoda. Acho que são esses, né? Vários passaram aí, mas acho que estão agora...
Na Série A, né?
Acho que são quatro. Contando já o Flamengo e o Inter, né? Acho que são. Tem o Vojvoda e o Abel Ferreira, né? Mas passaram durante o ano, passou o Crespo no São Paulo, passou o Inter, teve o Ramírez e o Aguirre, teve um monte aí. Durante o ano, vários estrangeiros dirigiram times brasileiros. Aí é aquela coisa, assim, como eu já falei várias vezes, eu não tenho absolutamente nada contra virem estrangeiros para cá, muito pelo contrário, eu acho ótimo que bons profissionais, seja lá do país que forem, que venham trabalhar aqui. E que acrescentem, acho que vários que vieram acrescentar, o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, o Sampaoli, eu acho que fez um belo trabalho, um que ficou pouco tempo, mas que eu gosto muito, o Eduardo Cudê também, do Inter, e vários passaram e não acrescentaram nada. Então eu não tenho nada contra, mas eu tenho muita certeza que isso é muito pela moda, não é uma coisa muito convicta, não, eu vou trazer esse cara, porque esse cara se encaixa no que eu quero, é o que a gente falou mais ou menos das escolhas aí do próprio Flamengo, é muito assim... É estrangeiro, hoje tem aprovação da maioria das pessoas trazer estrangeiro, vamos trazer. E aí pode dar certo, claro. Como deu o Abel Ferreira, como deu o Jorge Jesus, né? Mas é muito assim de sorte e azar, não é uma coisa tão certinha. Vou trazer o Medina porque ele se encaixa no que eu quero. Não é exatamente isso, né? Mas pode dar certo, assim, como alguns deram, outros não. Mas o Medina, ele tem uma característica, se dá pra dizer, do Inter, diferente dos técnicos que funcionaram melhor no Inter nos últimos tempos. O Inter tá tentando mudar de um time mais de contra-ataque para um time que propõe jogo. Tentou com o Ramírez, não deu, aí voltou pro Aguirre. E o Medina tem mais uma característica mais ofensiva, né? Os últimos times bons do Inter em resultado foram times que jogavam mais em contra-ataque.
Legal. Deixa eu só perguntar pros meus amigos, nós temos um intervalo agora? Sim, então vamos para o intervalo rapidinho, cumprindo o nosso horário com todas as nossas afiliadas. A gente continua com você pela nossa AM620, por todos os nossos aplicativos, pelo nosso canal Jovem Pan Esportes no YouTube, pelo Panflix. Muito legal, a gente volta já com...
Em mata-mata, na Libertadores com o Palmeiras, na Copa do Brasil com Fortaleza. No Brasileiro, o São Paulo não caiu. Tem muito a ver com o Volpi na reta final ali. Ele terminou bem o ano. Então,
boas partidas,
eu
né?
Duvido que o Rogério, logo de cara, vai, ó, agora o titular vai ser o Jandrei e o Volpi vai pro banco. pode acontecer durante o ano se o Volpi não estiver bem. Mas para começar vai ser o Thiago Volpi. E o São Paulo, de saídas, né? Os que já saíram, o Orejuela pro Grêmio, emprestado, o Bruno Alves também pro Grêmio, vai definitivo. O Benítez no empréstimo não vai ser renovado, ele já se despediu, ele estava emprestado. O
William, né?
O William também é outro que acaba o contrato, quase não jogou. O Shailon também estava sem jogar, saiu. Também, né? O Éder estão tentando rescindir, mas tem uma dívida com ele, né? Então estão tentando. Isso, o Rojas, né? É outro que já saiu. Então o Galeano é outro que está acabando empréstimo, está recuperando de uma cirurgia. Provavelmente quando acabar a recuperação não vai ficar. Então são esses aí, né? Mas quase todos esses aí que estão saindo jogavam pouco, né? Com exceção do Benítez. Bruno Alves perdeu espaço, mas jogou bastante. Mas a maioria aí jogava muito pouco.
E aí? E São Paulo, Vamp?
Em relação ao goleiro, o maior jogador da história de São Paulo é um ex-goleiro, né? Então, ele vai saber quem é que ele vai escalar bem. Se o Jandrei ou o Volpi. Eu acho que começa ainda com o Volpi, né? Aí sim, se nunca mais estadual venha falhar e dar oportunidade de Jandrei bem, assume. E aí o Bruno acabou de falar. Nenhuma novidade de impacto, né? Aquele áudio do Muricy, né? E dinheiro árabe, que vai chegar em contratação, para mim tudo normal. Veio dois jogadores do Grêmio, que eu acho que chega para somar. É melhor do que muitos que estão lá. O Rafinha e o Alisson, eu gosto do Alisson jogando. Então vamos ver aí, tem mais uma semaninha ainda de férias que pode aparecer alguma novidade, né?
Você vê como é que é a vida, né? Foi um escândalo.
Presente de Natal não chegou nada, né?
Foi um escândalo antes da reunião que fez a mudança estatutária aprovada pelo Conselho.
O que deu mais impacto foi isso, né?
Primeiro foi um escândalo. Horas depois, pé de página.
Sim.
E horas depois, que é o caso de hoje, sumiu a conversa.
E o negócio do investidor árabe também, depois que passou o negócio do Conselho, também não tem mais nada.
Né? Aliás, investidores, o que a gente vai ouvir, não estou falando só de São Paulo, o que a gente vai ouvir de papo de investidor árabe mesmo, quando meus filhos falam, mas e o Natal? Falando, tá vindo investidor árabe para garantir o nosso Natal, que já passou.
O Botafogo não é árabe, né? Americano.
Não, não é americano. É americano. Crystal Palace, enfim.
E o que é diferente, né? O Botafogo, claro. E o Cruzeiro, os que estão comprando, eles vão mandar ali. Coisa é você esperar que vai vir um cara dar dinheiro na sua mão pra você mandar no dinheiro dele, né? É uma coisa.
Não, pode até acontecer, pode, mas não é toda hora. É.
Eu bônus, né? Eu tenho vários amigos, o Bruno sabe, tenho vários amigos são paulinos. Que, bom, um deles, Daniel Leão.
Pois não.
Deixa bem claro.
Esse programa de informação. Vou mandar a foto pro Guilherme Silva. Deixa eu só encontrar, rapidinho, uma foto aqui, porque eu sabia que deixaria o Daniel Leão muito feliz. Eu falei assim, poxa, Daniel, vou homenagear você, tá? Já que você está feliz, porque quando ele soube que chegaria um grande investidor, que ainda pode chegar, claro, mas ainda não chegou, mas pode chegar. Eu peguei e falei, vou homenagear você. Quando eu passei lá pela Arábia Saudita, eu comprei uma roupa árabe. Então, vou homenagear você, vou mandar para você. Ele ficou todo contente. Poxa, Wanderlei, que maravilha, já vou preparar, porque vou ficar olhando, porque é um árabe chegando, um príncipe árabe. Então, e até agora não chegou. Eu mandei a foto para ele, ele ficou feliz da vida, e eu mandei agora para o Guilherme. Então, Bruno, veja você se fosse o Daniel Leão. Você não é.
Mas não.
Se você não ficaria feliz de receber uma foto dessa, minha, homenageando o Daniel Leão, para que ele curtisse o árabe chegando. Tá certo?
Certo.
Ele visse quando desembarcar lá no estádio do Morumbi. Então já a gente vai mostrar isso.
Eu converso muito com o Leão sobre o São Paulo, né? O Leão, ele sempre é otimista, né?
Eu também.
Eu normalmente sou pessimista em relação ao São Paulo. O Leão é muito otimista. Mas agora no fim do ano, semana passada, agora não sei se ele tá aí agora, faz tempo que eu não vi, mas semana passada, ou retrasada, até o Leão tava bem pessimista, assim.
Dizem que tá em Riad.
É tão otimista, né?
A última informação, Riad.
Então. Aliás, o Leão vai pra lá fazer grandes reportagens, tentando, inclusive, seria ele quem teria ter feito alguma tratativa.
Lembrar o príncipe.
Ele gostou de ter vindo Dubai agora?
Ele gostou. É verdade. Aí numa dessas, a gente cai. É o caso, a gente falou há pouco do Palmeiras, foi mais ou menos nesse período do ano, lá em 2014, depois do Palmeiras tentar ser rebaixado com toda a força no brasileiro, que ela ligou, inclusive ligou para o PABX do Palmeiras, olha, quero Eu quero patrocinar o clube e tal. E estava, inclusive, o departamento de marketing dela mais adiantado para patrocinar o próprio São Paulo. Ela falou, não, se é para patrocinar, vou patrocinar o time do meu marido e meu time, que virou Palmeiras. E virou essa história a partir de então. Então acontece essas coisas. Numa dessa pode cair do céu mesmo. Ainda mais nesse momento.
Vamp, sobre São Paulo, você já falou?
Já falei que não tem novidade.
Não tem novidade, né, São Paulo? Então vamos aguardar só. Mauro, excepcionalmente, esse assunto eu coloco para você.
Muito obrigado.
Sobre o fato
por sorteio.
Claro, sobre o fato da presidente Leila Pereira, o Palmeiras anunciou que vai usar aquele bônus
para premiação.
Da premiação, para abater a dívida que tem com a patrocinadora. Que é ela, a empresa dela, que colocou o dinheirão lá, é verdade. E claro que é uma dívida que tem que ser paga.
Sim, então, até porque é questão de Receita Federal. Houve uma mudança, o que seria um empréstimo. Para não falar, até porque eu não tenho capacidade para falar, mas é aquilo que a própria Receita autuou o Palmeiras. Ah, porque o Atlético Mineiro... Porque é outro modelo de negócio.
Outra
não
estou
falando quem é melhor ou quem é pior, né? Então se abate. Como o Palmeiras, aliás, pagou, eu acho até que de uma maneira acelerada... As dívidas que tinha com o Paulo Nobre, que ele do próprio bolso emprestou ao Palmeiras em juros muito melhores do que o mercado. Então são modelos de negociação, eu acho que faz parte, né? Porque
claro.
Muito do que o Palmeiras conseguiu se deve à entrada da Crefisa de 2015 para cá, ainda que é bom dizer que não chega nem a 20% da receita do Palmeiras, um investimento que é gigantesco, é o maior patrocínio de camisa do futebol brasileiro e sul-americano da Crefisa. Então se tem essa dívida a ser paga, eu acho que tem que ser paga e da maneira mais transparente possível.
Isso, eu também não vejo nada de anormal, acho que o Bruno pensa da mesma maneira. Sim. Diga, Bruno.
Até teve uma mudança contábil, né, alguns anos, que antes a Crefisa ela dava o dinheiro, agora eu não lembro os termos, mas eu sei que depois obrigatoriamente teria que ser empréstimo, então não poderia ser da maneira que eles faziam antes, né, que eles davam dinheiro e não necessariamente teria que devolver. Então tem que devolver, é um empréstimo que tem que ser pago. Também não vejo grande problema nisso, não. Acho que tá tudo certo. Todo mundo sabe que a Leila Pereira, que agora é presidente do clube, é presidente das empresas, né? Da Crefisa, da FAN, que são as duas empresas ali que ela tem e que patrocina o clube. Então não tem problema nenhum. Eu, até nesse momento que de donos do Ronaldo, lá no Botafogo também, o americano, eu sempre fui a favor que os times tivessem donos, né? O Palmeiras, no caso, ela não é dona, ela é presidente. Eu preferia até que ela fosse dona do Palmeiras de vez, e que quando ela sendo presidente, ela tem que fazer articulações políticas, ela tem que, pode perder a próxima eleição e não gostei, o próximo presidente, mesmo que seja apoiado por ela, não deu certo, brigou, tira. Eu sou a favor. Eu sei que o Mauro não gosta dessa ideia, no Palmeiras principalmente.
Sim.
Eu falando do São Paulo, meu time, sou totalmente a favor. Pode vender.
E você, meu caro, tem alguma coisa que você acha que está fora do lugar?
Não, tá tudo certo.
Palmeiras uma vez teve o dono e não foi legal, quero mostrar a contours.
Não, professor, tudo normal, sabe por quê?
Deixei claro aqui, pronto.
Sabe por quê? Ó, alguns anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, eu fui num programa jogar o Poke das Estrelas. Nosso querido Otávio Mesquita.
Que teve aqui recentemente.
Recentemente
teve aqui. Otávio, um grande palmeirense.
Otávio Mesquita tinha lá o programa dele lá na Band, passava depois da meia-noite, Pouco das Estrelas. E quem ganhasse, ganhava R$15.000. E está disputando eu, Basílio, nosso querido Basílio, que dá os ingressos.
Grande Basílio.
André Sanches e Milton Neves. Eu ganho o Pouco. O André Acari, que é o número um do país aí, era o cara que mediava, ficava. E eu fui ao IN sem nada. Tava de saco cheio de galera. E acabei ganhando um cheque de R$15.000.
Certo.
Entrou aquele cheque grandão, sabe o que é que
é? Bacana, claro.
No dia seguinte, minha tia lá, os R$15.000 você tem que doar pro. Só que o dinheiro não fica pra nós, tem que doar pra alguns que são de caridade, né?
Ah, tá.
Quando entregou o cheque, eu falei, ó, eu tenho uma fundação, que é verdade meu, que eu tenho lá no cinema. Eu tenho uma fundação, então esse cheque vai pra Fundação Marcos Vampeta, lá na Bahia, que eu cuido de 80 crianças. Rapaz, não levou nem 24 horas pra respirar esse cheque. Minha tia, aí vai chegar o dinheiro quando? Eu digo, ó, vai chegar 2, porque eu que banco tudo aí, é eu mesmo que banco. 13 vai ficar no meu bolso, que é eu que ajudo com tudo. A Leila também aí, ó. Ela pagou, não tá fazendo nada demais. Recuperando o que ela botou. Quando o Paulo Nobre botou também, né, Moro?
Sem dúvida, do bolso dele. A Leila das empresas, mas você pode dizer que
é do bolso. Só que essas pessoas que criticam... Ela aí, manda tirar do bolso, botar dinheiro no futebol.
Também acho que tá pagando.
Manda botar dinheiro no futebol.
Leila falou uma coisa muito importante. porque realmente...
Mas eu patrocino tudo lá, minha tia, manda logo os
filhos, falou,
calma que vai chegar. Mas vai chegar em pedaço.
Estou colocando dinheiro, ela não quis falar porque ela é muito brigada com o Paulo Nobre, é. O Paulo Nobre é muito brigado com ela, mas é verdade. Assim, olha, é muito mais importante pessoas que estão trazendo dinheiro...
Quem tem mais dinheiro, irmão?
Bastante ambos. Não, bastante os dois.
Não, você...
Não.
Seu finado pai é economista, quem é o...
Não, mas ele, mas é, pois é, o finado pai
seu
que sabia.
Seu finado pai só perdeu a patinha do Amaral.
Só perdeu pro Amaral.
Foi a patinha do Amaral.
Ela já sabe essa história, né,
Bruno? Já sabe essa história, Bruno?
Já sei.
Já sabe, né?
Não, é verdade.
Até o Gilmir concordou.
E concordou mesmo. O Clebão só.
Então, primeiro você vai me responder aqui: quem tem mais dinheiro dos dois?
Olha, conheço.
Conhece bem.
Conhece bem as histórias assim. Eu não sei porque é muito dinheiro. Acho que nem ele sabe. Dá pra contar. Mas só pra deixar muito claro.
Então já falou.
Não. Só pra deixar muito claro.
Vou facilitar assim, pro Moro. Um dos atores é figura física. Ah, e isso, outros atores, figura jurídica. Pronto.
Mas os dois se entendem bem disso aí. É. Agora, eles não se entendem mesmo e provavelmente nunca irão se entender. Mas tanto o Paulo quanto a Leila colocaram, estão, ou no caso agora da Leila, colocando dinheiro no Palmeiras. E ela falou, olha, realmente mais importante é saber onde tiraram o dinheiro. E do Palmeiras, lamentavelmente, teve presidentes que tiraram, um, inclusive, assumidamente. Outro, você fala um monte de coisa, tá? Mas, enfim, as contas não fechavam, os investimentos mal feitos ou coisas que davam errado.
Você dá pra contar essa história da moral?
Não, deixa eu só. Só para não ficar isso. Você vai contar, porque já que o assunto. Já que o assunto. Já que o assunto é dinheiro.
Quem tá do outro lado quer saber. Que coisa,
Bruno, para deixar o nosso querido Daniel
investidor aí, ó.
Feliz, quando surgiu aquele negócio de investimento árabe, que pode chegar, claro que pode. Mas eu, naquele momento, falei: vou deixar o Daniel feliz e pá! Mandei essa foto aí para
o investidor árabe.
Fui xingado. Mas você acha que ele foi grosseiro?
Foi, o investidor árabe aí, ó. Tá aí, o investidor árabe do São Paulo.
Esse tem.
Tem.
O gostou. Mano, você viu o nosso
investidor? Achei maravilhoso esse investidor. Não me achava que poderia sê-lo e realmente é.
Como é que é? Que passasse um anjo e dissesse amém.
Amém? É perfeito.
Aliás, mano, você gostou
um mês hoje da final
gostei,
do centenário.
Esse árabe pode dar mesmo. Esse árabe tem dinheiro para manter os quatro reforços.
Opa, sem dúvida. Dá uma pagada que se quisesse.
E tirando esse árabe do ar, agora é o seguinte, qual é a história do
Amaral? Paulo Nobre, esse árabe ou
eu... Eu vou resumir bem rápido, pessoal, que essa história aí, né? O querido pai do nosso... Mauro Betti, que Deus o tenha.
Verdade.
Foi dar uma palestra no Palmeiras.
94, Luxemburgo. Foi dar uma palestra, Luxemburgo.
Né? Bom, Palmeiras pra Malate voando, todo mundo com dinheiro, né? E o Amaral começando, ganhando dinheirinho. A tia do Amaral falava assim, ó. Pegue seu dinheiro e guarda na poupança. Sempre falou assim, ó. Bota o dinheiro na poupança. Aí teve essa palestra, né? O pai do Mauro lá. Pra falar de finanças, né? Aí o Amaral, o César Sampaio falou, ó. Vai vir um homem é fera, hein? Economista... Amaral, não, quero saber não. Minha tia falou que eu vou botar o dinheiro na poupança. Nada que ele me falar, eu não vou escutar. Aí começa o pai do Amaral, ó. Compra dólar no momento não é bom. Aí o Clebão cutucou o Sandro Zabano e falou, pô,
compra dólar no momento. Comprar 120 mil
dólares. Comprei um monte de dólar agora, como é que comprar dólar agora no momento não é bom?
Ah, dançou, comprou errado.
Aí ficou olhando.
Não, só um detalhe aí, o Sandro Zabano, o senhor Jomim, o Clebão tá branco aqui, dá uma olhada.
Comprar dólar no momento não é bom.
Faça qualquer coisa menos comprar dólar.
Aí,
comprar
Luxemburgo,
120 mil dólares naquela.
Quando falou isso, o Luxemburgo aí cutucou. Quer ver? Imóvel que é da hora. Acabei de comprar uns 3 imóveis de Ginópolis ali. Lá no...
Aí o Jumi, imóvel nada bem.
Imóvel no momento também não é um bom negócio. Aí o Vanderlei ficou olhando, o time todo olhando. O melhor negócio hoje no país é a velha poupança. A Amaral falou, viu o que eu falei que minha tia falou? Do... O pior...
Precisa ficar duas horas falando escutar, do país.
Não é pior não escutar. O Joelinho ia perder pra tia do Amaral.
E ficou duas horas pra falar isso.
A velha poupança é o melhor investimento que tem no país. Os caras falaram, pô, duas horas de palestra pra falar que é a poupança.
É verdade.
Tem cada uma que eu vou dizer pra você. Vampi, Corinthians, só se pensa em Libertadores?
Professor, tá chegando aí reforços, o Corinthians tá pensando. Surgiu aquele negócio de 76 milhões, quase 80 milhões, para o Roger Guedes ir embora pro futebol russo. Russo, né? Aí esfriou as coisas, tá tudo tranquilo, fico lendo, buscando para ver se tem algum reforço. Hoje eu fiquei sabendo. Liguei no Corinthians porque a gente tinha uma pendenciazinha lá com o Audax. Pagou tudo certinho agora. Ótimo. A gente pagou lá os décimos, tudo com o dinheiro do Corinthians. Que tinha uma pendência lá de futebol feminino, mas tudo que tá. Mas não tinha novidade nenhuma. Tentei tirar alguma coisa, mas.
Não tá tinha tudo nada,
todo mundo de férias.
Eu li hoje que o Soares tá tendo.
Querendo ir pra. Eu também tava lendo isso aqui agora, quer ir pra futebol.
Beckham. O time do Beckham.
O Miami. Tem um brasileiro lá, né?
Jamota foi pra lá.
Jamota foi pra lá, que era do Santos.
Mas ainda tá no farol do Corinthians. Então, e o Cavani? Como é que tá o negócio do Cavani? Nada ainda.
Nada. Por sinal, hoje o Manchester United
joga. É outro investimento também.
O Manchester United joga hoje, vou ver se o Cavani vai
estar. Eu quero só mais o United.
Se vai estar assim, mas por enquanto nada. É aquele plantel que terminou. Tudo tranquilo, a gente fica mexendo e.
Com o Paulinho chegando, né?
É, o Paulinho já se apresentou tudo. Tava vendo lá, o Soares. Eu tava vendo aqui o Soares quer ir embora pro futebol dos Estados Unidos.
Estados Unidos. E o Corinthians espera-se.
Também monitora a situação.
Monitora a situação e o Corinthians espera-se, pelo menos o torcedor espera, um 2022 melhor, tá certo? Melhor que eu digo no início, porque foi a tragédia. Melhor do que.
Não, a maior novidade que teve. Pós terminou o campeonato, a maior novidade que teve no Corinthians mesmo foi o Jô pedindo desculpa que sumiu, né? De casa, foi pra uma festa aí.
Pra alguns dias.
Sumiu de casa no último jogo contra o Juventude, ele ficou 3 dias sem voltar em casa. A maior novidade que teve foi essa.
Foi mudança do mercado também, né?
E teve a declaração.
Teve mais do nada do que pra ver. O impacto foi esse,
entendeu? E teve a declaração do professor Guardiola, né? Que foi na rota, foi numa rota diferente da do diretor de futebol, vice-presidente de futebol do Corinthians, né? Que falou: pra mim só interessa que o cara se apresente aí no lugar certo, e só interessa o que ele faz em campo. Professor Guardiola não pensa bem assim. Ele entende que já faz mais de uma década que há uma clara ligação entre o pessoal e o profissional. Mas não importa isso. Isso é uma discussão para simpósio.
Professor, você vê que está tudo parado aí. A gente fica buscando as notícias, tudo. Né? Agora, assim, o que a Premier League faz e os clubes em relação a... É isso que falou, ação social... Né? Eu estava vendo os jogadores do Liverpool, Chelsea, todo mundo cropped, tipo, mandando pro pessoal, né? De um hospital, as crianças, vestido de Papai Noel, aquele negócio, uma ação muito bonita, né?
Muita gente faz isso, né? As pessoas não sabem também por aqui, né? Enfim. Mas é muito legal, realmente. Lá se força cada vez mais, e tem muita gente que faz no Brasil também. Mas muita gente fala, jogador não pensa, não. Pensa e tá aqui, não é porque tá aqui, mas também porque tá aqui. Um baita exemplo, que é o Vamp, não é só no Natal.
Não, eu tava vendo o Klopp, pô, todo mundo aparecendo, da hora aquilo ali, né?
Por falar em Klopp, ele é o terceiro da lista, foi feita uma lista aí de 50 treinadores.
A lista é inacreditável.
Não, o primeiro tá certo, Guardiola.
O segundo Tuchel, o terceiro Klopp. Até aí, normal, não dá pra ver. Agora, só para dizer uma coisa, se a imprensa brasileira é clubista e é bairrista, a imprensa inglesa, e eu tô até fazendo um estudo sobre isso da revista World Soccer, eu tive acesso a todos os números da World Soccer e da 442, aliás, que ali, inclusive eu colaborei com ela em alguns momentos. Essa lista, você tem treinador do Burnley, e só para não dizer que só do Burnley, do Brentford e do Everton, que inclusive é o Rafa Benítez. O número 50 da lista é o Xavi, que acabou de chegar e tem muito potencial. Mas
Tite
acabou de chegar
35.
O Tite é o único brasileiro. Não tem nenhum treinador ou na América do Sul, se não me engano, não tem. Inclusive tem o treinador da Argélia. É o Galhardo, sim. Mas, por exemplo, o treinador... E tô falando mesmo até porque completa um mês da vitória do Palmeiras sobre o Flamengo. O Abel Ferreira não tá na lista dos 50. Mas você pode discutir, sim. Mas aí tá a lista, o treinador da Argélia. O treinador de uns 15 clubes ingleses, aí eu tô falando de barrismo, porque qualquer eleição, melhores jogadores sul-americanos, as revistas inglesas colocam 15 ingleses. Enfim, tá? Então, assim, essa lista, se você der uma olhadinha, é inacreditável a lista, assim. Ou super crível, né? Porque a imprensa pode fazer bobagem e listas de melhores normalmente, mas essa é uma das mais absurdas. Nada, o Tite, eu acho que tem que estar, por exemplo. Galhardo, também. Mas algum,
O Scaloni também, da técnica.
Scaloni é o 21º, ok, tá. Mas assim, alguns. O próprio Abel, gente, tá entre 50, o cara que ganhou duas Libertadores, mais a Copa do Brasil, eu acho que tem que estar. E não tá.
Isso que você está falando, eu queria dizer que concordo e estou assinando embaixo. Mas. Tem um cara aqui que é porta-voz dessa revista e diz o seguinte: Mauro, mas vocês saem pelo mundo procurando técnicos estrangeiros? Okay. Você não acha que essa sua tese fica enfraquecida?
Não, porque ele é português. Mas
tá no Brasil. Deste fato que é concreto, uhum. Aí eu vou perguntar, tem razão, sabe aquele carão?
Não, mas é que
tá aquele carão novo que a gente passa?
O Abel é português e ganhou duas Libertadores. Qualquer treinador de qualquer lugar do planeta que ganha duas Libertadores da América seguidas.
Tem um lugarzinho.
E da maneira, o treinador do 50, tá... o treinador do Burnley, o treinador do Brentford. Pô, de novo, eu tô falando...
O Xavi, meu. O Xavi não fez nada.
Gente,
até agora
o Xavi acabou de chegar, a não ser que no Alçade tenha feito algo que eu também não acho. Que não. Nem o Xavi... O Xavi é que... É aquela coisa, eu não posso estar entre os 50.
Você vai pegar... Você
o Zidane ainda está, então. Por exemplo, Zidane, que é um mega treinador, saiu no meio do ano de uma temporada bem
enxuruquinha do Real Madrid. Esse ano o Zidane não fez nada para estar em lista nenhuma.
Dos 50. Como é que o Xavi, você vai pegar... Então, você
o Sarri, pegar, que com o primeiro semestre
França,
trabalhar...
França, Inglaterra, tá. Espanha, Itália, cada ali tem 20 clubes na primeira. 10 treinadores, certeza, cada desse país é melhor do que o Xavi.
Mauro, eu não poderia. Treinador do Nice.
Eu não poderia.
Treinador do Union Berlin, que não é um bom treinador urso, não
seria,
sei o que é o suíço.
Seria um absurdo encerrar o programa.
É, o do Nice foi
sem pedir
Francisco
que você fale.
Tá tudo bem, mas não trabalha dele no Nice, vai.
Né? Mauro Betting.
O Christian Streich, do Freiburg, é o 33º. Não, Mauro. Falando sério, se eu disser alguns nomes, 32º, treinador do Brighton, Graham Potter. Você vai falar, quem é Graham Potter? Vocalista de uma banda, ministro da saúde da Inglaterra, sabe?
Ô Mauro, seria uma indelicadeza e uma ingratidão terminar o programa sem que você falasse de Dorval.
Ah, por favor, deixa eu até segurar, já te dou.
Não poderia encerrar o programa falar sobre esse personagem, grande Dorval, que morreu há algumas horas, hoje foi sepultado, né, pela manhã, em Santos, naquele ataque que está na boca de todo mundo. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Mauro Betting.
Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Poesia mundial que começava por Dorval. E rima que era uma seleção interplanetária por Pelé, mas não só por ele. Começando com Dorval, o 7 que pintava e bordava o número dele. Solidário e humilde, pessoalmente não parecia o endiabrado ponta do ataque dos sonhos santistas e dos pesadelos rivais. Dorval era tão bom em campo como ele era como pessoa. E ele costumava responder sem ser perguntado que o Neymar jogaria no lugar dele naquele time. Dorval sabia do tamanho dele. Por isso era ainda maior naquele quinteto que era prática, que na prática era quarteto. Mengalvo vinha de trás, parceiro do Zito na meiuca, quando não vinha os dois juntos para apoiar os quatro cavaleiros fantásticos. Dorval nos deixa logo depois do Natal, ele que é imortal e é eterno. Dorval vai tabelar com Coutinho lá em cima, onde sempre jogaram aquelas camisas brancas. É o texto que eu acabei de postar aqui no nosso portal da Jovem Pan, e é muito pouco, porque realmente você lembrou bem, Vanderlei, Dorval era o camisa 7 de um ataque que não teve igual e não vai ter, no Santos, no Brasil, na América do Sul e do mundo. Dorval e a toda a família, toda a força e luz, e eu falo muito da pessoa do Dorval que você conheceu ainda melhor, Vanderlei, porque ele é aquele que um dia não conseguiu entrar no camarote que tinha o nome dele na Vila Belmiro, porque não foi reconhecido, e ele, do jeito dele, falava, nem para apontar que, olha, tá vendo o nome desse camarote? É meu nome. E ele, humilde como foi, solidário como foi, e querido como foi desde a base do Grêmio, desde o Força e Luz, onde chegou ao Santos em 56, onde ele passou um período emprestado por 3 meses ao Juventus em 57, voltou para Vila Belmiro para jogar nesse ataque, foi jogar no Palmeiras, 20 jogos, não jogou tão bem, nem gol fez, mas no final da carreira foi para o Atlético Paranaense, para junto com Djalma Santos e Bellini ser campeão paranaense em 1970. Uma das figuras mais queridas do futebol, e não precisava jogar tudo que jogou para ser essa figura inesquecível que partiu hoje aos 86 anos.
Mesmo Mauro Betting, abração, beijão pra você. Bruno, ótimo dia pra você. Obrigado, Bruno Prado. Vamp, grande Vamp. Eu, pelo menos, por favor, se você precisar de algum tipo de ajuda, tô aqui pra fazer. Eu queria que, na virada do ano, esse ninho virasse ou viesse voltar a respirar. Só isso, porque tá mortinho.
Não, 0-0 total, hein? E não vê esse dor de passe, total.
Lá todo mundo era Salserina. Sabe o que é Salserina, professor? O
que é Salserina?
É Harry Potter.
Um beijo, Vamp.
Melhor não perguntar o
com
sentido,
a imagem do nosso queridíssimo.
Lá tem os Dobbs da vida.
Tô te passando.
Quando o cracasso do Santos. E hoje já está. Já não está conosco, mas merece o nosso eterno respeito. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Vinícius Moura
e Zoe Martinez debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30. Meia da manhã.
Só aqui. Jovem Pan News.
A rede da informação.
Estamos de volta com o Top of the Hour. São 2h03. Girando pela notícia, para você ficar bem informado, Israel aprova plano para dobrar o número de colonos nas colinas de Golã. Vitor Moraes.
Israel aprovou um plano neste domingo para dobrar o número de moradores nos assentamentos judaicos nas colinas do Golã em 5 anos. Isso é parte de um projeto de mais de $300 milhões. A medida pode ampliar o controle do país sobre o território que ocupou no conflito com a Síria em 1967. O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, afirmou que o momento é de reforçar a presença no território. Ele citou como argumentos o reconhecimento do então presidente americano Donald Trump em 2019 da soberania israelense sobre Golã e sobre o fato de Joe Biden não ter manifestado intenção de reverter a decisão. De acordo com um projeto aprovado pelo gabinete, cerca de 7 mil unidades habitacionais serão construídas em Kartsin, principal assentamento de Israel na área, e em comunidades judaicas menores. O objetivo da decisão é dobrar o número de residentes em Golã nos próximos anos, o que significa um acréscimo de 23 mil pessoas na área. O primeiro-ministro israelense disse que 2 novos assentamentos também estão planejados para Golã e que 4 mil casas serão construídas no local. Cerca de 20 mil drusos, a maioria dos quais se identifica como sírios, também vivem em Golã. Israel anexou as colinas do Golã com cerca de 1.000 metros quadrados, em 1981, um movimento que não foi reconhecido pela comunidade internacional. A Síria exige a volta do Planalto Estratégico, que também faz fronteira com o Líbano e a Jordânia. Em fevereiro, logo após Biden tomar posse como presidente americano, o secretário de Estado, Anthony...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.